E é baseado na palavra que nós vivemos hoje. Nós hoje só vivemos através da palavra do Senhor, que verdadeiramente tem produzido em nós vidas, tem nos alimentado, tem renovado em nós o amor dele. E hoje, o crente que não vive da palavra do Senhor é um crente morto. É um crente que, infelizmente, não vai viver as promessas que Deus tem para nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia aí, em 1 Epístola de João, capítulo 2. Quem for achando, vai dizer nova vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, até o 17. Vamos ler até o 17. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu sou, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Neste mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é a verdade nele, em vós. Porque vão passado as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e nada em... Aquele que está em seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome pois são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos porque vendeste os inimigos. E vos escrevi, filhos, porque conheste o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhece aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Glória a Deus! Amado,
essa é a tua palavra, Jesus. Senhor, que diminua eu aqui em cima. Que seja a tua boca falar, Senhor Deus, com a tua igreja nesta hora. Senhor, me coloco inteiramente ao seu dispor, Senhor. Porque eu não sou nada, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Mas, Senhor, me faça canal do teu fluir neste lugar. Assim como o Senhor falou no meu coração, fala no coração dos meus irmãos nessa noite. Graças eu te dou por tudo em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. E analisando essa palavra, né, só para a gente entender um pouquinho sobre essa carta, né, essa epístola de 1 João, todos aqui sabem que esse João aqui era um discípulo, tá? Discípulo de Jesus. E só para a gente entender um pouquinho, né? Por que que foi escrito, para quem que foi escrito, para quem que foi escrito naquela época, essa carta, né? Eu fiz aqui um resumozinho desse livro, para que a gente possa entender. Não se sabe ao certo para quem o apóstolo João escreveu essa carta. Se era para sua própria família, como uma linguagem figurativa, ou para outro grupo específico de pessoa, ou uma igreja coletivamente. Ou se, de maneira paternal, chamava todos os seus leitores de filhos, para mostrar carinho para com todos eles. Só se sabe que o apóstolo João já era muito velho. Ele passou quase toda a sua vida no ministério, sendo discípulo de Jesus e cumprindo a vontade de Jesus e pregando o seu evangelho. Então não se sabe ao certo para quem que ele escreveu essa carta. Se aqui nesse momento ele estava escrevendo para a sua família, né, quando ele começa a relatar ali, ele chama todos de filhinho, né? Então não se sabe se era para a família dele ou se era para uma igreja coletiva, como a nossa nos dias de hoje, estamos até aqui, né? E só se sabe que ele já estava muito, muito velho quando ele escreve essa carta. E essa carta eu fui ver aonde que ela foi escrita. E os historiadores falam que foi escrito em Efésios, tá? Possivelmente em Efésios. Não foi escrita para a igreja de Efésios, tá? Não foi escrito especificamente para aquela igreja de Efésios naquela época. Não. Ele escreveu lá na cidade de Efésios, tá? Mas não foi para a igreja local de Efésios. Então, só para a gente entender um pouquinho como foi o contexto ali, o porquê que ele escreveu essa carta para chegar até nós nos dias de hoje. E eu queria aqui soltar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção nessa palavra. Primeiramente, quando ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques, e se alguém pecar, temos um advogado. Todos nós sabemos aqui, né, que nós temos o nosso advogado, que é Jesus, né? Nosso Jesus, ele advoga, né, a nosso favor com Deus, quando a gente peca, quando a gente erra. Mas o que me chamou a atenção foi que o que o Senhor bradou no meu coração muito forte é que, por causa dessa palavra, muitas das vezes eu me baseio nisso aqui. Ah, não, eu tenho um advogado. Se eu pecar, Jesus vai lá e vai interceder por mim pelo Pai. Mas até quando a gente vai ficar pecando? Até quando você vai achar que Jesus é seu advogado? Até o seu advogado aqui da terra, gente, quando ele vê que uma causa é impossível, ele, ó, não é de pé, tá? O nosso Jesus, ele pode todas as coisas, mas desde que eu e você deixamos ele fazer. Não fique pecando, ah, eu fico advogado, Senhor, eu pequei, né? Eu pequei, vai lá, intercede para ele, Pai, Senhor, vai lá e intercede, né? Sabe que ele pecou, mas ele se arrependeu. Tá, então fala para ele não fazer mais, tá? Porque pecar, nós vamos pecar sempre, mas tem gente que peca no mesmo erro, mas eu tenho meu advogado, que é Jesus, não vai nessa não. Então, ele é muito claro quando ele fala aqui, não pecamos. Ele fala para não pecar, mas se pecar, né, nós temos um advogado que é Jesus, que ele vai ao nosso favor, tá? Mas é melhor que não peque. Porque todas as vezes que eu e você pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Então não faça. Se você sabe que é errado, não faça. É melhor que não faça, né? E saiba que ele só vai interceder por mim e por você quando ele vê que nossos corações estão sinceros. Que a gente perdoou, né? Mas se nos arrependemos e voltamos para ele, não cometemos mais essa prática de pecar novamente. Então não perde, é melhor, né? Segundo ponto, no versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Será que verdadeiramente nós, como os Cristo pequenininho nessa terra, representante de Cristo nessa terra, nós temos andado como Cristo andou? Você já parou para você pensar? Para você pensar se você realmente você está representando Cristo aqui nessa terra. Se verdadeiramente as pessoas olham para você e falam ali, né, vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Eu sempre bato nessa tecla aqui, gente, porque é muito sério, sabe? Porque hoje a gente vê aí muitas pessoas dizendo que são cristãos. Isso aí virou moda, né? Mas me mostra os frutos. Me mostra o fruto desse evangelho. Porque o fruto do evangelho, né, o fruto da palavra, tem que dar alguma coisa. E o que eu tenho visto aí, não apontando o dedo para A, para B, para C, né, que cada um vai prestar conta diante de Deus do que faz ou deixa de fazer, porque está anotado lá em cima. Mas será que verdadeiramente nós, como igreja de Cristo aqui nessa terra, como representante de Cristo aqui nessa terra, nós temos andado como Cristo andou? Coloca para mim aí, por favor, Atos 10:38. Será que verdadeiramente nós temos sido cheios do Espírito Santo? A ponto das pessoas quererem estar perto de nós, querer andar conosco. A ponto de você ter uma palavra que edifica, uma palavra que levanta, porque o nosso Deus, ele sempre tinha uma palavra. Todos que chegavam, tanto que ele arrebatava multidões atrás dele. E todas aquelas multidões, ele nunca dispensava aquelas multidões sem que desse uma palavra. Por isso que aquelas multidões sempre estavam perto dele. Porque ele sempre tinha uma palavra de cura, uma palavra de libertação, sabe? Será que verdadeiramente nós temos andado como Cristo andou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você? Você tem certeza disso? Eu acho que os crentes hoje em dia, né, está precisando ter uma certeza. Muitos crentes hoje em dia não têm nem certeza da sua salvação mais. Só está indo com modinha, ou então vem na igreja porque eu não tenho outro lugar para ir, não tem nada na televisão para me ver. Ontem tivemos o Adorando aqui, que vocês estão de parabéns, tá? Eu pedi louvor. Foi maravilhoso, foi um derramar a presença de Deus nesse lugar. E a pregadora, ela falava algo muito, muito forte, que adorar a Deus, estar aqui em cima cantando, é caso de morte. Porque tanto você pode edificar uma vida como você pode divulgar. Porque o grupo de louvor aqui não é um grupo que faz show. Aqui é adoração a Deus. Então, eles aqui elevam a igreja a adorar ao Deus. Adorar a Deus. Então é algo muito sério. Aqueles que sobem aqui, sabe? Adorando em espírito e verdade. Então, se não passar isso para a igreja, é casa das mortes, das pessoas nem querer mais voltar. Então, a mesma coisa somos nós. Será que verdadeiramente nós temos andado como Cristo? Andou fazendo bem, sendo cheio da presença do Espírito Santo em nós? Aonde quer que nós chegarmos, nós temos influenciado vidas. Nós temos falado do amor de Cristo. Nós temos pregado esse evangelho genuíno. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E estar com Deus, como diz a palavra. Estar. Jesus ali entendia que O Pai estava nele e ele estava no Pai. Como eu e você temos que entender isso, que o nosso Pai está em nós. Nós não estamos sozinhos. Nós somos escolhidos, sim. E Lucas, coloca para mim, Lucas 10:37. Use de misericórdia para com aqueles que precisem. Ande na verdade. Muitas das vezes a gente só sabe acusar, muitas das vezes a gente só sabe apontar. A gente não anda com misericórdia com as pessoas. Você lembra da onde o Senhor te tirou? Se não fosse a misericórdia daquele que pregou para você? Muitos aqui não vieram de berços evangélicos. Muitos aqui já teve passado, já passou, né? Mas teve passado. O Senhor teve misericórdia, ele sempre enviou uma pessoa lá para ir lá pregar para você, falar do amor dele. Então, use de misericórdia também com as pessoas. Sabe? Derrame amor na vida dessas pessoas, tudo que a gente está precisando. Nós não somos os melhores porque estamos aqui no domingo à noite, sentados aí, limpinhos, cheirosos. Sabe? O Senhor, ele veio para todos, não foi só para mim, não foi só para você. Nós temos o privilégio, sim, de querer nele, de ter aceitado ele, de estar aqui. Mas essas pessoas que estão aí fora perecendo também, eles têm o mesmo direito que eu e você, porque ele também é pai dessas pessoas. E ele disse, amém? Volta. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus vai fazer da mesma maneira. Então use de misericórdia com essa humanidade, com quem precisa, com quem está ao seu redor. Ame essas pessoas. Derrama a rua, nunca se coloque, sabe? Num pedestal achando que você é melhor do que eles, que ainda não encontraram a Jesus. Pelo contrário, nós temos que ir lá, né? E falar do amor de Cristo, e pegar essas pessoas, tirar essas pessoas do mundo das trevas. E no 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acho que essa palavra aqui eu não preciso nem exclamar. Tudo que está neste mundo é do diabo, maligno. Não tem mais nada para mim e você aí fora. Então todos aqueles que falam que são filhos de Deus e praticam as iniquidades, praticam as coisas do mundo, não está no Pai, não está em Deus, não adianta. Como eu já falei, quando nós estamos, né, em Deus, em Jesus, nós produzimos frutos e frutos bons. Porque esse mundo aí não tem nada mais. Só caminho a passos largos para a perdição. E nós sabemos que Jesus está à porta. Jesus está voltando. Pastor, eu já escuto isso desde que minha tataravó, né, estava viva. Mas você nunca viu os sinais de Jesus tão forte como nos dias de hoje. Tudo o que está descrito aqui, nessa palavra, tem se cumprido a cada dia. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, aqueles que falam, né, que é de Cristo e não anda conforme Cristo determinou, não está no Pai. Não está nele. Não adianta. Não adianta dizer que está porque não está. É mentiroso. No versículo 16 diz assim, porque todo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Pessoas soberbas, pessoas com altivez, pessoas que se acham melhor do que o outro. Nós somos representantes de Cristo nessa terra, nós não fomos chamados para ser soberbos. Pelo contrário, o nosso Cristo, quando a gente anda como Cristo andou, o nosso Cristo era um Cristo simples. Ele gostava de estar no meio da multidão, sabe? Ele não gostava de lugar de honra, de lugar de destaque. Pelo contrário, ele ia, né, naquele deserto junto com seus discípulos. Quem ele encontrava? A mulher de Samaria. Ele chegou ali, ele sabia como era aquela mulher. Aquela mulher ali era uma mulher à margem da sociedade. Todos sabem que ela ali, ela era taxada como uma prostituta, porque o marido que ela tinha já não era dela. E vocês sabem a história da mulher samaritana? E Jesus falou ali, é necessário que eu passe por Samaria. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado com aquela mulher ali mesmo. E como que Jesus fez? Chegou ali perto daquela mulher, começou a dialogar com ela, e ela ali reconheceu Jesus, e através da vida daquela mulher, quantas pessoas não aceitaram Jesus ainda? E é assim que o nosso Cristo é. Ele não olha as nossas condições, ele não olha essas coisas, sabe? Ele não vê essas coisas. Então, nós temos sim que deixar a soberba, sabe? Não descer. Quanto mais você descer, mais servo você é. É isso que nós estamos precisando. Descer. Quantas pessoas com tantas altivez, com tanta soberba, e nós vamos deixar isso tudo aqui. E se não nos cuidarmos, nem para o céu nós vamos entrar. Então, é algo muito sério. 17 diz, e o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Faça sempre a vontade de Deus, que é? A vontade de Deus é? Isso aí, vocês sabem. Então faça sempre a vontade de Deus. Porque tudo que o Senhor me mandar ou te mandar fazer, sempre será bom para mim e para você. Eu não falei, né, o tema da RG, né? Seja meus imitadores. Anota aí. Não vai ter RG, né? Mas anota. E voltando um pouquinho, que é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, algo que me chamou muita atenção aqui no versículo 3, que diz assim: nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí pula para o 7. Não, 5 ainda. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aperfeiçoando nisto, conhecemos que estamos nele. 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio esteve neste mandamento antigo. E é a palavra que desde o princípio ouviste. E agora, vamos falar um pouquinho sobre esses mandamentos. Alguém aqui sabe quantos mandamentos são? Enquanto eu bebo uma aguinha? Alguém sabe dizer um desses mandamentos? Só isso? Glória, deixa estar lendo a Bíblia, assim que eu gosto. Então abre sua Bíblia em Êxodo 20. Vamos estar lendo todos juntos. Sejam meus imitadores, guardem os meus mandamentos e faça a minha vontade. Essa é a palavra para você nessa noite. Êxodo 20, até o 17, diz assim. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado, no Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muitas das vezes a gente esquece, né, os mandamentos de Cristo na nossa vida, os mandamentos de Deus para nossas vidas. E esquecendo disso, nós acabamos violando a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente esquece os mandamentos, que como foi falado lá atrás na palavra, mandamentos antigos. O Senhor não escreveu, né, no Novo Testamento mais nada, só aqui, que Deus nos dá uma ordem. E mandamento é para ser cumprido, porque é a palavra de Deus. Todos aqui sabem que esses mandamentos aqui foi dado a Moisés, ali no Monte Sião, né? Monte Sinai. Monte Sinai, a gente está tanto monte na cabeça, a gente está estudando teologia, geografia, está tanto monte na cabeça e a mãe é petróleo. Oh, glória. E então foi dado uma direção ali aquele povo, né? Quando Moisés sobe ali naquele monte Sinai, e Moisés escreve ali na pedra todos os mandamentos que Deus deu a ele ali, que está aqui. Que era para se dar um norte àquele povo que estava ali, né? Naquele deserto. E mandamento é para ser cumprido. São ordens que o Senhor me deu a mim e deu a você até os dias de hoje. Foi para aquele povo ali, mas está sendo para nós também. Porque quando ele fala aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, é para mim e você, nos dias de hoje ainda. Isso aqui não está passado, não está antigo, porque foi Deus que escreveu, né? Porque hoje nós estamos vivendo na graça, estamos vivendo na misericórdia de Deus, então eu não preciso viver, né, na lei que o Senhor deixou. Não. Nós vivemos em lei para tudo. Tudo tem lei. Porque se não fosse, não precisava, né, ter os vereadores, os deputados, né? Não precisava ter lei. Nós vivemos do jeito que a gente queria. Mas se tem lei, é para ser cumprida. E nós, o que mais nós temos são leis.
Pode até não prestar para a gente, para a espécie, né?
Mas nós temos que cumprir leis. E essas leis também foi deixada para mim e para você. E vamos ver um pouquinho aqui do significado de cada uma delas. Não terás outro Deus além de mim. O maior de todos os mandamentos diz que Deus é o único e deve ser amado acima de tudo. Ou seja, não se deve pôr o Senhor em segundo lugar. Devemos viver conforme a sua lei e jamais buscar fora dela, seja em superstições ou outras crenças. Então, ponto, tá? Deus está acima de tudo. Não existe outro Deus. Não busque outro Deus em nada, porque você não vai encontrar. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu deixo uma palavra, eu deixo uma pergunta para a igreja. Não precisa me responder. Vai se autoanalisando aí. Será que nós temos verdadeiramente, tá, amado a Deus acima de todas as coisas? Será que você tem amado a Deus acima da sua família, acima da sua casa, acima do seu carro, acima do seu dinheiro, da sua conta bancária? Será que verdadeiramente você hoje, se Deus te pede, deixa tudo, tudo, e só me segue, por amor a mim? Será que eu e você seríamos capazes de fazer isso por amor a Ele? Coloca aí um pontinho de interrogação. Se Ele fala que nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. Neste mandamento diz que nada substitui Deus. Por isso não se deve adorar ídolos no lugar do Senhor. Quantos ídolos nós temos levantado para nós? Quantos ídolos nós temos dentro da nossa casa muitas das vezes? Que isso, pastora? Na minha casa não tem nenhuma imagem. Na minha casa não tem nenhum altar para outro Deus. Será que não? Será que você não tem colocado seu esposo como ídolo? Seu filho como ídolo? Será que você não tem colocado aquela caneca sua de estimação como ídolo? Aquele cachorro como ídolo? Ou outras coisas mais? Você ama mais? Se você não sei viver sem... Alguém já estou e fala assim? Não sei viver sem o meu café. Não vai morrer, amado. Só vai te dar uma bela dor de cabeça. Mas morrer você vai. Mas tem pessoas que falam isso, né? Já levantou um ídolo. Não sei viver sem a minha Coca-Cola. Já é um ídolo. Se você não sabe viver, tá adorando aquilo, tá? Tá adorando aquilo. Então, quantos ídolos nós temos levantado, sabe? Muitas das vezes, dentro da nossa casa e até mesmo dentro de nós. Não tomará em vão o nome do Senhor. Este mandamento chama a atenção para o respeito a Deus e as coisas sagradas. Abusar e brincar com o nome do Senhor são atitudes consideradas desrespeitosas. Quantas pessoas usando o nome do Senhor em vão? Quantas pessoas dizendo, sabe, que Jesus falou e Jesus mesmo fica lá em cima falando assim: eu não falei nada. Quem disse que eu falei? Eu não falei nada. Quantas pessoas usando o nome do nosso Jesus em vão? E sendo desrespeitoso, sabe? Brincando com a palavra de Deus. Mas, como nós não estamos aqui para mandar ninguém para o inferno, porque nós não temos esse poder, graças a Deus, o Senhor irá requerer essas pessoas mais tarde. Como eu já falei, tudo, todos os meus atos, todas as minhas atitudes, tudo o que eu faço está escrito. Nós temos um livro para cada um de nós. Tudo está escrito lá. E naquele grande dia que eu e você teremos que prestar conta diante do nosso Deus, Ele vai falar: você fez isso, você fez aquilo, o que você não fez? E aí chegará o grande juízo final. Desse aí ninguém vai escapar. Ninguém. Ninguém. Todo joelho irá se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aí é fato. E essas pessoas que usam o nome do Senhor em vão, não tem que prestar conta diante de Deus. Então, não use o nome do Senhor em vão. Não seja desrespeitoso com o seu Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Este preceito diz que é preciso guardar um dia na semana para o descanso e para o culto a Deus. Para os judeus, o dia de inatividade semanal é o sabat, quer dizer, o descanso. Em geral, o cristianismo considera o domingo como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Para os cristãos, o mandamento tem a ver com a importância do descanso. Quantos de nós, tá, estamos roubando o tempo que é devido do Senhor? Sabemos que o Senhor nos dá, muitos aqui trabalham de segunda a sábado, né? E descansa no domingo. E o Senhor te dá esse dia todo para você trabalhar, para você. Quando chega no domingo, tem a escola bíblica dominical, tem o culto, mas eu estou tão cansado, Senhor, eu trabalhei até ontem. Mas, Senhor, mas eu só te peço um diazinho para mim, para você se separar de mim, para você me adorar nesse dia, para você prestar o culto a mim, só um diazinho. Mesmo assim, você está cansado. Quantos de nós temos feito isso, né? Roubado o tempo que é devido ao Senhor. Quanto de nós temos verdadeiramente dado um tempo de um devocional, de um acordar, sabe? De ouvir a voz de Deus. Quantos aqui, quanto tempo a voz de Deus falando com você? Um dia está muito corrido, eu tenho que ganhar, e vai passando os seus dias, vai passando os seus meses, vai passando os seus anos, e o tempo que vive a Deus, nós roubamos. Nós não ouvimos a voz de Deus, não fazemos, nem levantamos de manhã um pouquinho mais cedo para sentar, pegar a Bíblia e ler pelo menos um versículozinho, porque eu tenho certeza que seu pai sempre estará lá. Lê pelo menos um versículo, como eu vou falar com você. Lê pelo menos um versículozinho. Hoje nós temos tanto meio, né? É Bíblia de celular, é devocionais de livro, né? A gente não dá um devido tempo para Deus, roubando o tempo dele, deixando de se santificar a Ele. Porque sem santificação, sem separação, ninguém verá a Deus. E o que mais o inimigo tem tentado de todas as formas hoje é tirar a santificação do meio do povo de Deus. Porque quando você se santifica, você se separa. Quando você se santifica, você se achega mais a Deus. Você conhece mais a Deus. Você faz mais a vontade de Deus. Você a voz de Deus, você tem a direção de Deus. E tudo que o inimigo tenta, de todas as formas, sabe, é tirar essa santificação do nosso meio. Porque aqueles que não se santificam não verão Deus. E então, que nós possamos tirar um dia, sabe? Nós cristãos tiramos o dia, né? O domingo, para vir para a escola bíblica. O dia do Senhor não é dia de fazer comida, né? Comida miraculosa, nada disso. Sabe? Se faz para o sábado, as mulheres que são muito sabem, né? Mas o domingo é do Senhor. Não abre mão disso. O Senhor tem te dado tantas coisas. O Senhor tem te dado, tem depositado em você tantas maravilhas. Tem te abençoado, sabe? Com toda sorte de bênçãos. E eu não falo só material, não, bênçãos espirituais. De você olhar para a sua casa, de você olhar para o seu filho deitado numa cama, sabe? Dentro da sua casa, de você ver tudo que você tem. O Senhor te dá todos os dias da sua vida para você trabalhar, e quando ele tivesse um dia assim, uma atenção sua, você não tem como dar. Nós estamos poupando o tempo que ele vive de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse aqui eu não preciso nem falar. Devemos honrar pai e mãe, pois são eles que nos dão a vida, nos transmitem o conhecimento de Deus. Os pais, de certa forma, simbolizam a presença divina da vida do indivíduo. Isso aí, com certeza. Só que é mandamento honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra. Filho que não honra pai e mãe é morte. Não dura muito tempo. Isso aí não é a pastora que está falando, isso aí é a palavra de Deus. Se você não consegue honrar o seu pai, a sua mãe que te deu a vida, como você vai honrar a Deus que você não tem? E todo segmento da nossa vida nós temos que honrar alguém. E o primeiro, né, é dentro da sua casa, é essa honra que nós temos que dar aos nossos pais. Ah, mas meu pai bebe, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo, não interessa, seu pai e sua mãe, honre eles. Porque se você não conseguir honrar seu pai e sua mãe, você não vai conseguir honrar a Deus. Isso é muito, muito ruim. Não matarás. Este mandamento presente, este mandamento trata-se de um valor fundamental. A vida. Portanto, está implícito a ideia de que a vida humana é sagrada, pois foi criada pelo Senhor. Com certeza. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem esse direito. Por mais que a pessoa fez, né, contra você, por mais que a pessoa falou mal de você ou veio contra você, nós, como filhos de Deus, nós não temos esse direito de tirar a vida de ninguém. Só o nosso Deus que tem esse direito. Ele sabe o momento certo, a hora certa de fazer isso. E quanto de nós temos matado algo dentro de nós? E até mesmo matado pessoas dentro de mim, dentro de você. Quantos de nós temos feito isso? Por, às vezes, uma pessoa ter feito algo com você, e como eu já falei aqui no começo, né, você não tem aquela misericórdia que você deveria ter, você simplesmente apaga aquela pessoa dentro de você. Quantos de nós temos feito isso? Ou mata um sonho, um projeto? Quantos de nós temos feito isso? E Mateus, coloca para mim, Pedro, por favor. Diz assim: e ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Vai ter que prestar conta. E eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo eterno. Você sabia que você não pode chamar seu irmão, sua irmã, de louco? Se você fez isso, é pedindo perdão aí por ter uma raiva. Será réu do fogo do inferno. Isso aí é palavra. É palavra de Deus. Se você chamar o seu irmão de louco, louca, aquela louca, aquela maluca, você pode estar condenado ao juízo eterno. O que significa raca? Injurioso ou vil, desprezível. Então, se você não sabia, peça perdão a Deus e não faça mais. Porque isso está corretido a sua e a minha salvação. Quantos de nós, né? Quando a gente não sabe, gente, o Senhor não leva em conta. tá? Mas todos que estão aqui hoje, o Senhor trouxe um esclarecimento. Então, se a gente faz, a gente está pecando. Então, não faça. Não chama a pastora de louca, de maluca, não chama. Não faça isso, tá? Isso é o bem. Não adulterarás. Este mandamento fala da proibição do adultério, relação conjugal e da proibição do casamento. E da proteção do casamento, que dá origem à família. Para os cristãos, o adultério é uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Só que não precisa nem falar, né? Quando você casa, você é do seu esposo, e seu esposo é seu. E ponto final. Casou uma vez casado, casado para sempre. Não tem essa de se separar. E se separar, a palavra do Senhor diz, tá? Você não tem mais como casar com outra pessoa. Então, sinto te dizer que esse que você escolheu, essa que você escolheu, você vai ter que morrer para ela. A você, né, que a morte os separe. E aí eu fui, esses dias, falando, abrindo parênteses aqui, né? Eu estava lendo sobre isso, sobre o divórcio, né? O que a Bíblia dizia sobre isso. E eu fiquei sabendo que até as viúvas, tá? E os viúvos, se quisesse casar novamente, claro que não é, nos dá esse direito, tá? Mas eu tenho que casar com uma pessoa evangélica. Eu não posso casar com uma pessoa do mundo. Não, porque vai trazer dor de cabeça. Mas eu não posso, eu não tenho esse direito. Ah, olhei lá, né, tá perdido lá, olhei lá, achei bonitinho, vou casar. Não posso. Não posso. É a palavra que diz que eu não posso fazer isso. Então, se eu quiser, eu estou adulterando, estou violando a palavra de Deus. Então, não adulterais. E tudo que é adulterado é violado. Então, se a gente faz isso, né, a gente está violando o mandamento de Deus na minha e na sua vida. Não furtarás, isso é que eu não preciso nem falar, né? Não pegue nada que não é seu. Se não é seu, deixa lá, tá? Por mais que muitas vezes a gente ache uma coisinha bonitinha, né? Mas não é teu. Então, larga lá. Não pegue nada que é dos outros. E quando de nós estamos roubando, né? Que eu até já falei isso aqui. Quando de nós estamos roubando, fraudulando, sequestrando, sendo corrupto com o tempo do Senhor ou com a palavra de Deus. Quantos de nós estamos furtando a palavra de Deus? Roubando, sabe? Sequestrando mesmo, sendo fraudulentos com as coisas do nosso Deus, da nossa vida. Quantos de nós estamos fazendo isso? Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Também é algo que falou muito forte no meu coração. Diz assim: este mandamento reprova a acusação de alguma pessoa por aquilo que ela não fez. Portanto, pode-se dizer que ele trata da calúnia, da mentira e da fofoca e da difamação. Faltar à verdade configura uma violação moral grave diante de Deus. Quando você abre a sua boca, dá mau testemunho do seu irmão ou falar mal do seu próximo, você está violando, sabe? Moral é algo grave diante dos ouvidos do nosso Deus. Porque falar mal de uma pessoa, você pode levar essa pessoa até a morte. A fofoca é algo, a palavra do Senhor diz que a fofoca é algo de feitiçaria. Porque a fofoca mata. Aqueles que usam sua boca, sabe? Quando o seu irmão, se você não gosta do seu irmão, filho, não deveria ser isso, né? Mas se você não gosta do seu irmão, chega até ele, leva uma testemunha, converse com ele, tá? Mas não fique matracando da vida dele, falando da vida dele. Porque olha só como é que surge a fofoca, né? Eu vou pra Marcinha e falo assim, Marcinha, olha só, eu gostei do copo da japonesa Camila. Aí Marcinha não tinha visto o copo da japonesa Camila, Camila. Aí Marcinha vai lá, olha, me tá cheia mesmo, né? Um copo assim, não consigo, né? Também não gostei daquela blusa que estou. Aí eu falei, é mesmo, né? Também não gostei daquela calça. E aí começa a fofoca inseminar. Só que aí, de repente, não sou eu e Marcinha estamos ali perto. Tem outras pessoas e assim vai inseminando. Daqui a pouco, a igreja inteira está olhando o copo da japonesa Camila, com a calça da japonesa Camila, assim ninguém viu. E a fofoca não saía por baixo, tá, gente? Porque tem coisa muito mais profunda que isso aí, tá? E aí, o que você não via na japonesa Camila, você passa a ver. E é algo que ela gosta de fazer o coquezinho dela. Né? Paciência. E aí é uma violação moral quando eu falo do meu irmão. Quando eu falo de algo que muitas das vezes não é verdade. Porque você não conhece a japonesa da Bíblia, você não sabe por que ela comprou esse coque pra cima, você não sabe da vida dela, e assim sucessivamente. Né? E aí gera aquela fofoca, gera aquela confusão. É, mentira, né? Eu falo algo mentiroso em relação a ela. Eu calunio ela para uma outra pessoa. E aí está instaurada toda essa confusão. Então não dirá falso testemunho do seu próximo. Se você, por uma casa, não se identifica com aquela pessoa, e se você acha alguma coisa daquela pessoa, guarda para você. Eu acho assim, assado daquela pessoa, não vou guardar para mim. Porque é o meu achar, é o meu achômetro. Sabe? Que ninguém tem que saber nada disso. Porque sou eu que acho. Não cobiçarás. Este mandamento trata do pecado da inveja e da cobiça. A não insatisfação com aquilo que se tem, ou o desejo de ter o que não é seu. Então, não cobice nada que é dos outros. Nada que é dos outros. É, a cobiça, ela é um pecado. Ela, através da cobiça entra a inveja, né? E o desejo. As pessoas às vezes cobiçam tanto uma coisa que aquilo se torna um desejo tão grande dentro dela que, se enquanto que ela não conseguir aquilo, ela não sossega. E isso é muito ruim. Isso leva a ruína na pessoa. Sabe? Quando você não consegue se controlar com aquilo que um desejo, né? E esse desejo, a gente sabe que é um pecado. Então não cobice nada, nada que é dos outros. Tenha sempre o que é seu, somente o que é seu, o que o Senhor está colocando na sua mão. E para terminar, você sabe quais são os mandamentos mais importantes diante desses todos que eu falei hoje, agora? Alguém sabe me dizer aí? Vamos ver. A Bíblia relata um episódio no qual Jesus é interrogado a respeito do mandamento mais importante de todos. Cristo responde que o mais importante é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coloca para mim, Mateus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, coloca para mim: Mateus 22:39. O segundo mais importante é: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora doeu, né? Se você falou mal aí da sua irmã ou do seu irmão que está do seu lado, peça perdão a ele. Você tem que amar a ele. Nosso Deus é lindo, né, gente? Ele é muito lindo. Eu amo esse Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você falou mal, se você caluniou, se você fez fofoca do seu irmão, você está falando de você, querido. Você falou mal de você mesmo, amado. Ai, Jesus. Amo esse Deus, gente. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos são conhecidos como a regra de ouro. Pode subir, meu povo. Porque quem consegue cumpri-lo, certamente também cumprirá os 10 mandamentos expressos no Antigo Testamento. O segundo, que fala do amor ao próximo, também é muitas vezes descrito como o novo mandamento. Graça à paciência. Passagem de... Coloca para mim, João, rapidinho. João 13:34. E o novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Isso é o coração de Deus. E coloca João 14:21. Estamos terminando. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado como eu. E eu o amarei e manifestarei a ele. Deixa eu colocar de bem. Então, guarde os fundamentos de Cristo. Vive os fundamentos de Deus na minha vida. Coloque os mandamentos que nos é dado para que possamos ser felizes nessa terra até o Senhor. Minha vida só me sou. Que você fecha os olhos, que Deus e também casa de meu pai, mas muitas morar. Se não fosse assim, eu não teria de vou preparar para lugar. Eu irei dizer a mim, vai para conheceres o caminho, para onde eu vou. Sou uma metade aqui.
Yeah. Yes.